agora, porque agora ouviremos o Dr. Flávio Pechansky. O Dr. Pechansky é médico psiquiatra formado pela URGS, com mestrado e doutorado pela mesma instituição. Foi fellow da Johns Hopkins School of Public Health, é professor associado do Departamento de Psiquiatria e diretor do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas da URGS. É chefe do Serviço de Psiquiatria de Adição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordenador do Centro Colaborador em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas Senad. É psicoterapeuta de dependência química, com experiência de aproximadamente 30 anos no atendimento de transtornos aditivos e na montagem de serviços para tratamento de adições. O Dr. Pechansky é editor assistente do periódico Addiction, parecista na Revista Brasileira de Psiquiatria, no periódico Social Science and Medicine and outros. Suas linhas de pesquisa concentram-se na área de dependência de drogas em psiquiatria, atuando principalmente nos temas drogas, alcoolismo, cocaína, adolescência e HIV, álcool e trânsito, com centenas de artigos e capítulos de livros publicados. Neste momento, deixo a palavra com o Dr. Flávio Pechansky.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Instituto, cuja história eu conheço, em especial do Matias, cuja história eu conheço. E em particular, eu tenho certeza que eu estou agradecendo esse convite em nome meu e do grupo que eu coordeno, que é um grupo de colegas muito dedicados na área de dependência química do Hospital de Clínicas, onde nós temos o nosso centro colaborador. Tem uma coisa que não está nessa informação curricular, e que eu acho que, de certa forma, faz parte do que eu vou falar, que é, eu sou pai, tenho dois filhos, sou casado, torço para um time de vermelho, tenho lazer, quando o trabalho permite, ou quando a gente se dá conta que a gente precisa de lazer, procuro levar uma vida normal, na nossa correria diária, e eu acho que a gente às vezes se esquece um pouco disso, e eu concordo, secretário, que de repente vem um grupo de pais cujas vidas se destruiu e canta para a gente, né? E isso nos obriga a pensar. Bom, eu, em função do tipo de atividade que eu tenho, de vez em quando eu tenho que empurrar o envelope em outras direções, né? Eu coordeno um centro de tratamento, ensino e pesquisa na área de álcool e drogas. Esse centro ele tem, ao todo, um grupo grande de quase 70 pessoas, entre pesquisadores e pessoas que se dedicam a tratar dependência química. Mas esse centro vai ser alvo de uma inauguração formal, agora no segundo semestre, porque a sede desse centro colaborador, que fica na unidade Álvaro Alvim do Hospital de Clínicas, está ficando pronta, finalmente, depois de uma longa reforma. A parte de atividade de assistência já existe, mas a parte do centro onde a estrutura vai funcionar vai ficar pronta no segundo semestre. Vai haver uma inauguração sobre isso. Isso foi ontem acordado com o secretário nacional de Política sobre Drogas. Então, sobre este centro e sobre o que nós fazemos do ponto de vista assistencial, em breve os senhores ouvirão um pouco mais. Dentro da ideia de empurrar um envelope em outras direções, eu decidi falar de uma coisa que está presente ativamente o tempo todo na nossa vida e que, às vezes, a gente banaliza, que é a questão da relação álcool, drogas e trânsito. Dentro do nosso grupo, desde 2008 em especial, foi criado um núcleo específico para estudar as relações álcool, drogas e trânsito. E há motivos para isso, os motivos são a epidemiologia que nós temos nessa área. Então, dentro da ideia de fazer provocações acadêmicas, né, que é mais ou menos como a gente funciona no ambiente universitário, e eu espero que vocês entendam que há um monte de ironia no que eu vou falar, dentro de informações que eu espero que sejam fáceis de compreender, eu agradeço o convite nesse tom, de que eu vou provocar nós todos, e em especial agradeço pelo fato de poder falar para um tipo de plateia com o qual eu não estou acostumado a falar. Por ser médico, psiquiatra, é natural que eu esteja mais tipicamente em conversação com colegas da minha área. Nos últimos 4 anos tem sido importante conversar com as outras áreas, nós temos uma série de relações profissionais e de trabalho com vários colegas que eu identifico aqui, mas em especial com as forças de segurança, nem tanto quanto nós gostaríamos. Isso tem acontecido muito quando nós participamos de eventos fora do Brasil. Então, é especial, a mim, particularmente importante, estar conversando com policiais. Práticas e políticas sobre álcool e drogas no trânsito, uma geração em atraso. Lá vamos nós com as nossas provocações. Eu queria saber se, por acaso, é possível apagar as luzes da frente. Se apagar todas, nós corremos um risco sério uma sexta-feira após o almoço. Mas, enfim, se for possível, talvez seja melhor. E eu vou tentar nos guiar por aqui. Eu não tenho muitos materiais numéricos ou tabelas. Nós temos um fosso gigantesco separando países ou comunidade europeia, que é o que vocês veem no traçado azul, ou Estados Unidos em vermelho, com as suas progressivamente vertiginosas, no sentido negativo, taxas de mortes nas rodovias. Tá bom? Em azul claro estão as taxas de morte brasileiras, que até 2000 baixavam violentamente e, a partir de uma grande expansão econômica do país e uma fortíssima motorização do nosso país, começaram a subir, e estão atualmente no mesmo patamar que se encontravam em 2000. Né? E há números atuais que sugerem que elas possam ter tido um declínio, nós vamos falar sobre isso, mas, enfim, nós continuamos muito altos. A nossa taxa média é muito alta. Problemas com isso. Nós temos várias bases de dados que nos falam sobre mortalidade no Brasil, e aí, como pesquisador, eu começo a ter coceira. Tá? Porque, se nós for olharmos a base do... Tem um erro aqui, a Denatran, ou a base do DataSUS de mortalidade, ou a base do seguro obrigatório, o DPVAT, nós vamos encontrar, por exemplo, no ano de 2013, uma diferença grande entre esses números. Nós estamos falando de 14 mil mortes de diferença entre bases de dados oficiais. Tá? Do ponto de vista de planejamento de política pública, esses números eles são importantes porque a formulação de política pública ela é feita sobre números, sobre parâmetros. A prefeitura da cidade de Edmonton, onde eu tive recentemente num evento na área de trânsito, não toma uma medida que não tenha um dado ou muitos dados que a direcionem. E toda a eficácia da medida vai ser em seguida medida, na próxima rodada. Então, esses dados eles são importantes para nós. Afinal, quantas mortes nós temos no trânsito? Apenas como uma ilustração do tipo de dificuldade que nós vivenciamos no dia a dia. Para complicar um pouco mais, o nosso centro fez parte de um estudo internacional, nós terminamos a nossa parte de monitoramento e avaliação de programas feitos em 5 capitais do país, que é estamos na década do trânsito, vários de vocês já ouviram falar nisso. Então, a Bloomberg Philanthropies patrocinou, junto com a Universidade Johns Hopkins, uma série de programas de avaliação e monitoramento que a nossa universidade realizou nas cidades que estão aqui embaixo, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Palmas e Teresina. Se for possível apagar a da frente, é mais fácil para o pessoal ler. Então, a partir da instalação do programa Vida no Trânsito, em 2000, três cidades documentaram queda nas suas taxas de morte por acidentes. Tá? Elas executaram ações que nós deveríamos monitorar e elas reportaram essas quedas que vocês veem apontadas nas minhas setinhas. Porém, voltamos aos problemas de pesquisa. Como é que a gente poderia saber que essas reduções foram relacionadas aos programas que eles desenvolveram, que eram fundamentalmente campanhas de mídia? O que eles estavam fazendo, em termos de relatar para nós, que éramos a entidade oficial que monitoraria isso, era contar o número de intervenções que foram feitas. Distribuímos X mil folhetos, fizemos X advertências no rádio, X campanhas e tal. A gente sabe que o elemento campanha ele tem muita dubiedade em termos de resultado na área de drogas. Segundo, nós que seríamos a entidade avaliadora não tínhamos acesso aos dados. Apenas relatórios oriundos deles. Um relatório sempre tem o viés de quem o faz. Portanto, essa avaliação de que os resultados são bons veio dos próprios agentes do programa, o que liquida, do ponto de vista de pesquisa séria, a qualidade dos dados, mesmo que eles fossem bons. Se eu montei um programa de tratamento que é maravilhoso, o secretário vem avaliar e eu entrego para ele os dados que eu mostrei do meu programa vai ser ótimo. Ele tem que ser avaliado de forma independente. Simples assim, porém difícil de executar. E isso explica muito dos nossos atrasos nessa área. Terceiro ponto, e aí eu quero falar um pouco da percepção dos agentes de fiscalização, que é o meu foco central dessa palestra. Nessas mesmas 5 capitais, nós realizamos dezenas de milhares de observações. Por exemplo, só de radar de velocidade, nós temos 400 mil observações. Mas uma delas foram entrevistas feitas com as pessoas a respeito dessa questão, redução de velocidade na frente de um parâmetro do tipo radar, padal, qualquer coisa assim, né? 60% das pessoas que respondiam às nossas perguntas diziam que reduziam a velocidade ao cruzarem com um ambiente de monitoramento e em seguida a retomavam. Reconhecem algo familiar? O que é isso? Isso tem um nome, uma baixa percepção de dissuasão social. O nome original é social deterrence. O que é isso? Isso é o seguinte, se eu estiver dirigindo no Canadá e disser que é 30 por hora, eu vou andar a 30 por hora. Porque se eu não andar a 30 por hora, a chance real de me pegarem e me multarem existe, e a multa é cara e rápida. Se isso acontecer num ambiente onde essa percepção de risco real de ser punido por um ato infracional for baixa, a chance de eu ultrapassar esse limite no sentido da infração, pensem em qualquer área, ela é grande. Isso não vale só para drogas, vale para qualquer comportamento. Tá? Então, a nossa percepção de dissuasão social é baixa, não só na área de trânsito, mas também. Eu vou dar um exemplo. A Noruega, nós temos colaboração com o Instituto Norueguês de Saúde Pública, a Noruega é um dos países que tem um dos maiores consumos de bebida alcoólica do mundo. 4 milhões e meio de habitantes, e as taxas de consumo deles de álcool são altíssimas. Porém, a relação entre beber e dirigir na Noruega, e há estudos realizados há 70 anos lá, ela atualmente é tão baixa que eles estão começando a se preocupar com outros assuntos. Porque a cultura de beber existe, mas a cultura de beber e pegar um automóvel e dirigi-lo é inaceitável no ambiente norueguês. Porque isso está tão incorporado na cultura deles que essa associação é inaceitável. Por exemplo, por que nós não estamos fumando neste ambiente? Eu ainda sou do tempo que se fumava dentro do hospital de clínicas. E atualmente a gente ri disso, vejam que interessante. Por que nós não estamos fumando? Não me foi informado hoje, Flávio, tu não pode fumar nesse ambiente. Não, essa é uma regra que já existe, nós levamos uma geração para isso, 30 anos mais ou menos, mas atualmente ninguém está fumando aqui dentro. E as pessoas, se tiverem que olhar alguma coisa do seu telefone celular, deverão fazê-lo provavelmente no silencioso, porque essa é uma regra de cultura que nós estamos começando a aceitar. Vide cinemas. Bom, onde é que eu quero chegar? Essa compreensão da cultura, ela não pode ser exclusivamente imposta. Não é uma regra que a gente decreta e a partir de hoje, então, nós vamos fazer assim. Existem elementos que fazem ela ser favorecida ou dificultada. Esse é um excelente exemplo. Também é um exemplo de, assim, desespero. É, matéria do Pioneiro desse ano. Um pai criou um radar falso para intimidar motoristas em frente à escola do filho. Segundo o pai, essa era a colocação dele. Não temos a quem recorrer. Mas percebam o fato criativo interessante aqui. Funciona. Por que que funciona? Pelo mesmo motivo que qualquer agente do Balada Segura vai nos informar que se apenas ele colocar uma moto com giroflex girando sem o balada, mas a moto, as pessoas vão mudar o comportamento de dirigir. Por quê? Podem ser pegas. Esse é o assunto. Essa é a parte que eu acho que nós temos um fosso a nos separar. E eu acho que é nisso que nós temos que também nos concentrar, independente de uma série de outras ações. Mas vamos ver como é que os nossos agentes que fazem a fiscalização percebem isso. Uma das nossas funções do nosso centro é treinar policiais rodoviários, federais e agentes de segurança. Nós estamos trabalhando nisso há mais ou menos uns 6 anos. É, já treinamos 5 mil dos 10 mil policiais rodoviários federais em identificar e abordar usuários, motoristas que estejam sob efeito potencial de substâncias. Num dos nossos N treinamentos que nós fizemos perguntas aos nossos treinandos. A primeira delas era a seguinte, o pessoal que está no fundo não vai ler, eu vou ler para vocês. A pergunta é, bafômetros aleatórios reduziriam acidentes? 91% dos nossos alunos do curso, que são policiais, responderam muito. A segunda pergunta, eu, profissional, utilizo o bafômetro nas minhas ações quase sempre ou sempre 50% das vezes. Isso tem a ver com a disponibilidade dos instrumentos e com a competência de saber utilizá-los, né? Terceiro, vejam que interessante. É difícil encaminhar um indivíduo com um teste positivo para a delegacia ou sistema legal? Sim, em metade das vezes a resposta do agente foi essa. É difícil, depois de tendo identificado, conseguir fazer todo o processo de tramitar esta ação junto ao representante legal. Você consegue descobrir se o motorista está intoxicado? nunca ou só um pouco em 60% aproximadamente das vezes. Eu vou comparar isso com policiais australianos, com os quais nós temos algum tipo de interação nesses eventos internacionais. O nível de treinamento deles, também porque isso é feito há muito mais tempo, é altíssimo. Todo policial australiano sabe identificar sinais de intoxicação sobre qualquer substância e esses sinais podem ser utilizados num laudo perante um juiz ou um delegado para uma infração, que é uma questão bastante importante de discutir no cenário brasileiro. Vamos à frente. Não se ofendam com a brincadeira. A ideia não é ofender nenhuma entidade, mas eu quero que a gente leia isso de uma forma crítica. Se a gente fosse olhar o site da Prefeitura de Porto Alegre, tem um radar móvel, e até um período se lia exatamente o que está aqui. Dia 3, segunda-feira, vai haver radar móvel na rua tal, rua tal, rua tal, rua tal. Eu, pessoalmente, nunca entendi isso. Eu tenho certeza que é por algum motivo legal que isso acontece. Tenho certeza disso. Até julho de 2013 era assim. A partir daí, o que se lê atualmente já faz um pouco mais de sentido. Mas eu vou continuar, ironicamente, brincando com isso. O radar móvel opera das 7 às 20. É verdade. Mas vejam, operações em noites especiais, finais de semana, feriados, poderão ser executadas sem aviso prévio de data local. Depende de quem quer ler isso aqui. Como eu não tenho nenhuma relação com beber e dirigir, pode passar blitz, bafômetro, vivo dizendo para o Cunha, me pega, eu faço questão que tu bata a foto minha, porque eu vou soprar e não vai ter nada. Tá? No evento na Austrália, onde nós fomos receber a incumbência de fazer esse congresso internacional no Brasil, vou falar sobre isso depois, duas da tarde, de uma quarta-feira, numa rua lateral do centro de eventos, como se eu saísse caminhando pela Celeste Gobato aqui, eu saí para tomar sol e comer um lanche. Tinha uma blitz do Balada Segura Australiana parando carros e medindo o bafômetro, quarta-feira, 2 da tarde. Qual é a leitura do motorista? Ah, eu tenho que andar na linha porque vão me pegar a qualquer hora e a qualquer dia. E, em média, uma pessoa pode ser bafometrizada 14 vezes por ano na Austrália. Eu sei que se eu perguntar isso para nós aqui, algumas pessoas poderão ter sido. Mas não é a regra, é a exceção. E é essa a questão que nós temos que levar em consideração. Vamos mais à frente. Vocês conhecem esse exemplo. Dezembro de 2014, essa questão do juiz ter a liberação de um motorista intoxicado, tinha matado uma motociclista, o registro de óbito não estava pronto. Veja a quantidade de elementos, vamos chamar de, não sei se a palavra é correta, chicanas, mas pontos questionáveis no sistema. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, o advogado disse que ele estava com o pneu furado, o motorista ficou livre até o julgamento, porque o judiciário estava em recesso, não oferecia risco à população. O juiz lida com o que ele tem e com os limites que ele tem. E, ao mesmo tempo, nós temos essa situação, a morte. Que, se a gente forçar o que o secretário tinha dito, é na direção do banal. E esse é um problema crítico que nós temos que enfrentar. Quanto mais banal, pior. A Finlândia é preocupadíssima com a taxa de mortes no trânsito deles. Vocês querem saber qual foi? 150 mortes no ano passado. Eles estão apavorados com isso. Subiu. Nós temos 142 por dia no Brasil. Portanto, lá vamos nós com a ironia. Regras para a impunidade no trânsito. Dirigir alcoolizado nos períodos em que o judiciário estiver em recesso. Ser réu primário. Ler locais de utilização do radar móvel ou usar aplicativos do tipo por onde estamos, para onde vamos. Ou beber e dirigir de dia. Ou negar-se a soprar o bafômetro ou ter advogados bons, etc. Por favor, não se sintam ofendidos nessa ideia. Vou dar mais um exemplo. Posse do governador de São Paulo, um monte de carros oficiais estacionados na calçada. Eu sei que existe uma lei específica sobre isso. Estou forçando a barra para brincar aqui com uma coisa, gente. Aí... Isso aqui, enfim, foi assunto da Folha de São Paulo, agentes de fiscalização, né, o presidente do TRE estacionando não pode. Muito bem. A parte mais importante que eu quero comentar é esta aqui. Uma percepção de que multar não é para senador. É só para aquele indivíduo menos favorecido. E esta questão sobre impunidade e dissuasão social é que eu acho que é o nosso ponto crítico aqui. Felizmente, nós estamos começando a viver no Brasil uma situação onde isso não é bem assim atualmente. A compreensão de estar acima da lei vem mudando por ações recentes do Ministério Público. Todos nós acompanhamos isso. Elas são difíceis de descrever para colegas do exterior algumas vezes. Porque para eles isso é tão trivial que eles não entendem por que isso agora apenas está acontecendo. Mas aí cada país tem a sua cultura e a sua história. Eu vou me direcionar para o final da minha apresentação com uma vinheta de caso bastante interessante. provocativa, como sempre. Isso é a partir de um artigo que nós publicamos há uns anos atrás. Essa vinheta, ela diz o seguinte: sábado, 2 da manhã, um caso clássico. Dois amigos voltam da balada, ambos beberam muita cerveja e destilados durante a noite. Um deles decide dirigir, ao invés de pegar um táxi e dar carona ao seu amigo. Afinal, as ruas estão vazias, eles moram perto, conhecem a lei, mas, enfim, decidem arriscar. Mas eles são surpreendidos por uma blitz. Uma situação potencial. Documentos estão em ordem, o agente observa sinais claros de intoxicação, mas o motorista se recusa a utilizar o bafômetro, alegando direitos individuais, a Constituição, o Pacto da Costa Rica, por aí vamos, né? Fere os direitos privados. Eu repito, eu não teria nenhum problema de bafometrizar, eu não bebi. Só vai ter problema com os direitos privados quem tem algum problema com álcool, naquele momento. Nós pegamos essa vinheta e demos para 6 profissionais de 6 países. 3 em desenvolvimento e 3 muito desenvolvidos. As mesmas perguntas dadas para 6 profissionais da área. Quais seriam as atitudes e ações do agente a partir deste momento? E quais seriam as penalidades e repercussões para o motorista no seu país? As respostas estão sumarizadas aqui. Se vocês têm interesse, no final da minha apresentação eu vou dar o meu e-mail. Isto é um material muito mais complexo, eu posso disponibilizá-lo sem nenhum problema. Eu vou tentar ser sumário aqui. Olhando para o papel do agente fiscalizador, que é o que nos interessa aqui. Argentina, México e Brasil demonstraram nas suas respostas uma diferença grande entre a lei e a prática da lei, a sua execução, vamos chamar assim, a sua fiscalização. E a questão do apoio do agente para executar a lei. E o respeito do público ao agente como uma espécie de executor final da lei que existe no país. Por exemplo, no Brasil, esses questionamentos todos sobre poder ou não soprar e os direitos individuais. Versus 3 países, Estados Unidos, Noruega e Austrália, são extremamente avançados nessa questão, onde, mesmo nos Estados Unidos, onde a lei é por Estado, não há uma discussão sobre a função do agente público no momento de fiscalizar. O colega australiano não entendeu a pergunta. Como assim o policial não vai executar o que está escrito na lei? Nós não entendemos. Eu tive que explicar algumas vezes. Tá? Porque não há margem, não se discute isto com um policial na Austrália. Na Noruega, para minha surpresa, Noruega é um país de extremo índice de desenvolvimento, o motorista que estiver alcoolizado e que se negar a soprar um bafômetro, por exemplo, ele é amarrado e levado para a delegacia à força, na Noruega. E eu perguntei isso para o meu colega norueguês, eu estranhei essa resposta tão simples assim. Ele disse o seguinte: a carteira de motorista ela é uma concessão do Estado. O Estado pode retirá-la. E as condições de trafegabilidade têm que ser mantidas pelo Estado, desde rotas seguras, rodovias sem buracos, sem ter um alce passando na estrada quando não pode, carros em condições e motoristas que não possam estar na estrada. Nós vamos tirar tudo que não funciona. Foi assim que ele descreveu para nós. Qualquer coisa que não esteja funcionando tem que sair da via. Se for um alce, a gente tira. Se for um motorista embriagado, a gente tira também. Dentro desse sentido de que não há dúvida sobre essa questão. O que nós temos é esse fosso, esse é o Grand Canyon. Nós temos um buraco gigantesco entre esses dois mundos. E esse é o fosso que, na minha opinião, nós temos de uma geração inteira. Traduzindo isso para números, as taxas de mortalidade da Argentina, Brasil e México em 2000 eram 11, 17 e 13 por 100 mil habitantes. Em 2012, portanto, 12 anos depois, elas eram na Argentina iguais, no Brasil aumentaram, no México praticamente iguais. Na Austrália, nos Estados Unidos, as taxas eram 9,5, 14,8 e 7,6 em 2000. Na Austrália, elas caíram para 5,7, continuam caindo. Nos Estados Unidos, para 10,7 e na Noruega, despencaram para 2,9. Tentando mostrar isso de uma forma visual, que é mais fácil, adivinhem quais são esses 3 países com taxas declinantes e quais são os países que estão com taxas crescentes. Em especial, qual é o país que está em vermelho? Brasil. O impacto da fiscalização amplamente é demonstrado na literatura científica. Isso não é mais uma dúvida. Por exemplo, blitzes com bafômetro reduzem acidentes em 23% em estudos americanos, em 48% as mortes na Austrália, e com veículos isolados à noite, que é uma medida específica, o veículo de um único motorista à noite dirigindo é um risco aumentado de acidente. Tá? E a associação MAD, é Mothers Against Drunk Driving, equivalente à Fundação Tiago Gonzaga, tem, uma pressão fortíssima, um lobby junto ao governo americano para aumentar a utilização do mafômetro. Eles são tão fortes que eles mudaram a lei americana para iniciar o consumo de bebida alcoólica aos 21 nos Estados Unidos. Tá? Então, existe uma cultura atrás do que eu estou falando. Um exemplo brasileiro de sucesso. Na cidade de Diadema, as taxas de homicídio causadas por bares abertos, alcoolização, eram altíssimas. E, no ano de 2001 para 2002, um grupo de colegas de São Paulo, junto com a Regina Mix, secretária de Segurança da época, executou a seguinte ação: fechar os bares às 11 da noite. Essa era a ação. Seguida de todo um aparato de sustentação para isso, multas pesadas, a reincidência fechava o bar, blitzes para conferir se os bares estavam fechados, e isso aconteceu, vejam as taxas de mortalidade por aqui. No momento que eles fecharam os bares, as taxas começaram a despencar. Em um ano eles economizaram, se é que esse número existe assim, 400 mortes. O que é isso aqui? Uma ação pontual de fiscalização bem preparada e estruturada. E muito bem acompanhada, ou seja, não tinha brecha. Não houve bar que na segunda tentativa tentou uma terceira, ele foi fechado. Exemplos locais. E vejam como isso tem oscilação. O Detran e a IPTC e os órgãos que são responsáveis por fiscalizar o trânsito têm variações nos seus programas de blitz por uma série de mecanismos. Se a gente olhar o número de motoristas vistos por blitz nessa faixa amarela, e o número de acidentes, quanto mais aumentam as blitzes e as pessoas revistadas, mais caem os números de acidentes com morte. Claro isso. Quanto mais fiscalização na rua, menor a letalidade. Aí, por mudanças que envolvem finanças, trocas de política, prioridades e tal, houve um momento em que isso se modificou e olha o que aconteceu. A quantidade de blitzes caiu e a taxa de morte subiu. É meio que simples isso que eu estou falando, mas há toda uma ciência atrás do que eu estou dizendo. Por último, resultados atuais, mais recentes. As fiscalizações com etilômetro em eventos específicos do tipo Natal, Ano Novo, quando feitas do mesmo jeito, usando a mesma metodologia, notem como os números baixaram. Isso é 2013 para 2014. Nós não temos ainda na nossa mão os desse ano passado. Ou seja, quando uma ação é repetida com sistematicidade, o impacto dela e a percepção desse impacto é muito claro. Para terminar, os dados ainda para serem compreendidos, que saíram essa semana, inclusive, se eu não estou enganado, do Vigitel. O Vigitel é um sistema de monitoramento telefônico por entrevista do Ministério da Saúde. A lei seca vem ficando mais dura, mais apertada nos últimos tempos. Eu acompanhei, em função do nosso trabalho com a Senad, a instalação da lei em 2008. Tá? Então, à medida que ela vai sendo mais dura e vai sendo mais compreendida e, de alguma forma, assimilada culturalmente também entre nós, algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, 7% relataram beber e dirigir em entrevista telefônica nacional, gente, tá? E em 2014, já 5,9%. Esses são esses 16%. Mesma coisa, havia 44.812 mortes referidas no trânsito, numa daquelas bases, e elas caíram. Na minha opinião, caíram um pouco, mas não importa. O assunto aqui é para que lado a linha está indo. Isso é o que interessa mais. Tá? Isso sugere que esse tipo de ação sistematizado tem efeito, e isso tem muito estudo mostrando. Tá? Para terminar, esse é um assunto que sempre me perguntam. Onde que nós devemos concentrar nossos esforços? Em leis, em campanha, folheto, outdoor, mídia, isso, aquilo. Evidentemente que em tudo. Mas eles têm focos diferentes. Uma campanha tem um efeito importante para fazer o assunto subir para o nível da nossa percepção imediata, nos lembrar disso. Mas se hoje a gente tivesse que fazer uma aposta no sentido de verba curta, efetivo específico, enfim, nós temos um pacotinho só, eu não sou um especialista nisso, tá? Eu tenho certeza que o nosso ponto de contato deveria ser a fiscalização. Nós temos leis na área de álcool, drogas e trânsito no Brasil muito modernas, bastante avançadas, poderíamos questionar alguns elementos, mas bastante avançadas. A questão não está no que a lei diz, e sim na sua execução. Tá? E quando a lei é incorporada, e esse é o ponto mais difícil, ela passa a fazer parte do nosso sistema de funcionamento de comportamento. Me permito terminar fazendo uma propaganda. Em 16 de outubro de 2016, nós vamos realizar em Gramado, pela primeira vez, o Congresso do International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. É, nós ganhamos dos canadenses numa competição honesta para realizarmos esse... Juro que foi uma competição difícil e honesta. Para realizar esse evento em Gramado. É a primeira vez que a ICADS vai fazer... A ICADS é uma instituição que tem 70 anos, que congrega uma quantidade enorme de especialistas nessas áreas. É a primeira vez que o ICADS vai fazer o seu evento internacional, que é a cada 3 anos, num país em desenvolvimento. Então, nós pescamos esse evento para nós, ele vai se realizar no ano que vem. Ele tem um site, tá? E fiquem à vontade para me fazer perguntas, quaisquer, depois, por e-mail. Nós temos todo o interesse em divulgar e incorporar informações para vocês a respeito desse evento. Muito obrigado.